Neste momento, nós vamos ouvir a ministração da palavra com nosso irmão Jonas Lima. E logo após, vamos ouvir aí a saudação do nosso irmão, dos projetos, daquilo que Deus tem colocado no seu coração para que o reino de Deus ele possa ser expandido cada vez mais.
É um prazer estar aqui no programa com vocês. Quero agradecer aí o Jefferson Neves, que também tem convidado, e os irmãos. E sem mais delongas, eu quero entrar num tema que é muito importante. Às vezes ele parece, para nós cristãos, ele parece que é um assunto muito, muito simples. Às vezes a gente é a porta de entrada, né? Você ouve essa mensagem, você crê nessa mensagem e às vezes a gente acaba abandonando essa mensagem porque a gente acha que essa mensagem não é mais para nós, ela serve para o outro. E que mensagem é essa? A mensagem é a mensagem que está lá em Marcos, no capítulo 1 e no versículo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, esse evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ou o evangelho, ele às vezes ele é abandonado por nós, porque a gente acha que é uma mensagem para o outro. E com isso, a gente passa por um monte de dificuldades, porque a gente não compreende a mensagem, ou a gente deixa de saber aquilo que nos pertence. Às vezes a gente passa por dificuldades, por provações, e a gente não sabe resolver. Por que a gente não sabe resolver? Porque a gente quer resolver com as nossas próprias forças, por não saber o que é o evangelho. Então, o que é o evangelho? O evangelho, ele não é, como diz Timothy Keller, o bom conselho. Ou seja, não vai ser um monte de receita que eu vou dar para alguém, faz isso, faz aquilo, para ser aceito por Deus. Então, o evangelho não vai ser um conselho que eu vou dar para alguém. O evangelho, continuando citando o Keller, ele diz que vai ser uma mensagem de algo que já foi feito por nós. Isso é extraordinário. Por que é extraordinário? Porque nós não precisamos, a partir dessa informação do que é o evangelho, nós não vamos precisar fazer nada, absolutamente nada, para ser aceito por Deus. O que nós precisamos, então? Nós precisamos crer na mensagem que é o evangelho. E o evangelho, o que essa mensagem traz? Essa mensagem traz que nós fomos resgatados, nós fomos libertos, nós estamos livres da ira de Deus. E essa ira de Deus, ela recaiu sobre o seu filho. E o texto de Marcos que a gente leu diz assim: olha, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, aquilo que Jesus fez. E lá no final nós vamos ver Jesus recebendo na cruz o castigo, como diz Isaías, que nos traz a paz. E o próprio Paulo, em Romanos, no capítulo 5, ele diz que nós fomos justificados, ou seja, nós fomos tratados como justos a partir de quem? A partir de Jesus. Isso é importante, porque quando nós erramos, fazemos alguma coisa errada, nós nos sentimos perdidos, porque a gente acha que são os nossos atos que nos salvam. Mas o que é que nos salva? É a mensagem do evangelho, que Jesus veio, recebeu por nós o castigo que nós merecíamos, e a partir desse castigo que Jesus recebeu, ou seja, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou, essa mensagem que Jesus veio, que é Deus, veio ao mundo, viveu entre nós, passou as dores que passou por nós, e tudo isso que ele passou, as provações que ele passou, as dores que ele sentiu, e todos os ensinamentos que ele passou, a vida, o caráter, e todos aqueles atos extraordinários que ele fez, tudo isso tinha um alvo. Tudo isso tinha um propósito. Que propósito é esse? O propósito da redenção. Ou seja, o propósito de nos resgatar, de nos tirar, como diz a palavra, das trevas para a luz. Então essa mensagem tem que continuar acesa em nossos corações, do início ao fim. O evangelho tem que fazer parte da vida cristã do início ao fim. O evangelho não é uma coisa que se inicia a nossa carreira hoje e depois eu vou aprender outras coisas. Não, tudo tem que ser a partir dessa mensagem. Por exemplo, santificação. Por exemplo, a gente aceita Jesus e depois a gente... ou Deus nos aceita, na verdade. É Ele que nos aceita. E depois disso, a gente quer bancar a nossa vida com Deus. Como se a nossa vida com Deus vai depender do que eu faço. Não, a nossa vida com Deus tem que depender da justificação, ou seja, do que Jesus fez por nós. Se eu entender o que Jesus fez por nós, aí sim, com um ato de gratidão, a partir da renovação da minha mente, que é causa e também efeito produzido pelo Espírito Santo que vem habitar em mim, a partir do momento que eu creio, então não é mais as minhas próprias forças. Que força vai ser essa? Vai ser a força que vem do Evangelho. A mensagem é clara. Ela diz que Deus estava em Cristo reconciliando toda a humanidade com Ele. Não é uma coisa que vai acontecer. O Evangelho não é uma coisa que vai acontecer. É uma coisa que já aconteceu, uma boa notícia. Essa é a palavra no original, significa evangelho, boa notícia. Mas a gente fala uma boa notícia do quê? De que Deus estava em Cristo se reconciliando, foi reconciliando o homem com Ele mesmo. Ele, o homem que caiu, às vezes a nossa relação interpessoal é o seguinte: alguém errou, alguém fez uma coisa contra nós, ela que vem até nós pedir desculpas. Mas com Deus, a mensagem do Evangelho, ela é tão revolucionária, ela é uma antítese, ou seja, ela é contrária à mensagem que o mundo passa. Quando o Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente e não pensarmos com padrões humanos, é justamente isso, porque Deus vem até nós, que estávamos distante dele, e nos oferece paz com ele. Ele fala, olha, vamos ficar de boa, vamos ficar em paz. E como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer através do seu Filho. Então Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E como é que ele faz essa mediação? Morrendo. E essa morte dele é uma morte substitutiva. Ela nos substitui. Em vez de nós estarmos mortos, a partir do momento que eu creio em Cristo pela mensagem do Evangelho, eu estou vivo. É uma mensagem revolucionária. E aí, a minha santificação, a minha vida com Deus, ela não é mais bancada por mim. Não é eu que vou tentar agradar a Deus com minhas próprias forças, porque o Evangelho não diz respeito àquilo que eu faço. É aquilo que Deus fez por mim em Cristo. E é uma mensagem que já está acabada. Já está feito. Não é uma coisa que talvez possa acontecer. Não. Jesus morreu e satisfez aquilo que Deus queria. E o que, que preciso? Eu preciso crer. Eu preciso acreditar do início ao fim. Quando alguém faz alguma coisa errada, ela já acha que perdeu a salvação. Por quê? Porque ela acha que é ela que se salva. O mundo está cheio de autojustificação. É alguém querendo bancar a sua salvação. Aí ela cai em desespero, porque ela se vê repetindo os seus próprios erros. E o que, que acontece na relação do homem com Deus? O homem, quando ele peca, quando ele pecou lá com Adão, nós nos separamos de Deus. Nós nos separamos primeiro de Deus e de nós mesmos. Quando nós nos separamos de nós mesmos psicologicamente, o que acontece? O que o homem sentiu lá na queda? Ele sentiu vergonha e medo. Então o psicológico humano é abalado com o pecado. Depois, ele se separou um dos outros socialmente. Então o homem está separado de Deus, está separado socialmente e ele está separado também da própria natureza criada. Então, a partir do pecado, da queda do homem, tudo ficou desordenado. Nossas relações pessoais, elas são conturbadas, há brigas, há ira, há desordem de todas as naturezas, psicológicas, sociais, econômicas, políticas. Tá tudo uma bagunça. E quem é que resolve essa bagunça? É o Evangelho. É a mensagem de Deus. E o apóstolo Paulo diz que ela é poder de Deus. Então ela é poder de Deus para quê? Para restaurar o homem. Para restaurar o homem psicologicamente, socialmente, moralmente. Mas como é que isso acontece? É obra e graça do Espírito Santo. Nunca vai ser um esforço humano. Todo esforço humano para se salvar dá alguma coisa errada. Por quê? Porque o homem por si mesmo jamais pode se salvar. Isso já está provado e comprovado. Por isso, Deus, sabendo disso, ele providenciou o seu filho, que é perfeito, perfeitamente Deus. E o Evangelho de Marcos, ele inicia de forma bonita, linda, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a mensagem que deve estar em nossas vidas, do início da nossa conversão até a nossa glorificação. Porque nós aceitamos a Cristo, somos justificados, somos perdoados, estamos nos tornando em uma nova criatura, uma nova criação, gerada em Deus, como diz em Efésios capítulo 2, para boas obras. Essas boas obras que nós vamos praticar, ela é efeito da nossa justificação. Eu só pratico as boas obras porque eu já fui perdoado, eu já estou salvo. Portanto, as minhas obras não é para mim ser salvo, não é para que eu seja salvo, mas é porque eu já estou salvo. E eu pratico isso como gratidão a Deus, que me tirou do lugar onde eu jamais poderia sair. E isso eu aplico todos os dias na nossa vida. Nós temos que aplicar isso no casamento, essa mensagem de reconciliação. Por exemplo, o homem, o marido brigou com a mulher, aí eles estão de mal. Mas se ele pensar no que foi que Jesus fez por eles, eles vão se reconciliar. Porque eles vão ver qual era a situação deles antes de Jesus e agora com Jesus. Se Deus, em Cristo, se reconciliou com o homem, como que eu não vou me reconciliar com a minha esposa? Então essa mensagem não é uma mensagem qualquer. Nós não vamos dar uma listinha de podes e não podes. Não é isso. E também não é um manual de instrução. Não. É poder transformador. A gente precisa crer que é poder transformador. A gente não precisa, por exemplo, discriminando qualquer tipo de evento ou qualquer tipo de seminário ou qualquer tipo de livro. Não, é importante, devemos que ler, devemos para os seminários. Mas é importante também, quem não tem acesso a isso, que às vezes até mesmo às vezes sai com um preço um pouquinho caro, né, para quem não tem. Mas quem não tem acesso a tudo isso vai se pegar a quê? Somente a mensagem do Evangelho. Ela não precisa, por exemplo, ir muito longe para entender que as dores dela, os sofrimentos que ela está passando, as angústias que ela está sofrendo, podem ser resolvidas por essa mensagem do Evangelho. Por que podem ser resolvidas? Podem não, são resolvidas pelo Evangelho. O Evangelho resolve esses problemas. Por quê? Tudo está vinculado à nossa separação com Deus. Se o Evangelho me uniu com Deus e o próprio Deus em Cristo sofreu, quem sou eu para dizer que eu não posso sofrer? Quem sou eu para dizer que eu não posso suportar? Se Jesus suportou dor, se Jesus suportou sofrimento, se Jesus suportou calúnias, difamação, seu nome sendo ridicularizado, e ele foi crucificado, não daquele jeito que às vezes a gente vê, com aquela veste tapando as suas partes íntimas, não, ele foi crucificado nu. As suas vergonhas foram vistas, mas ele sofreu e foi humilhado desse jeito, recebeu esse castigo para me salvar, então eu tenho um valor. Então eu sou amado. Eu sou amado e sou perdoado. Então isso tem que fazer com que crie em mim uma fé inabalável, que não é uma fé criada a partir das minhas obras, daquilo que eu posso fazer, mas daquilo que Jesus já fez por mim. Eu já estou perdoado. Então Jesus muda a minha situação diante de Deus. Jesus muda o meu status diante de Deus. Agora eu sou filho. Não sou mais escravo. Agora eu posso sentar à mesa com meu pai. Agora eu tenho um nome. Agora em Cristo eu já estou assentado com Ele nas regiões celestiais. Com Ele eu já estou abençoado. Com Ele eu também já estou santificado. Então a minha santificação é o quê? É obra e graça do Espírito Santo. A salvação, ela não é uma coisa que acontece hoje e não tem mais nenhum tipo de efeito. Não. A minha salvação é um processo. Eu fui salvo, eu estou salvo sim, mas eu ainda vou ser glorificado. Eu preciso ter fé e olhar para frente. Não preciso mais olhar para trás. Não tem aquelas pessoas que olham para trás, para o seu passado e ficam, nossa, como eu era ruim. Ai, agora, poxa, eu fiz tanta coisa errada, será que Deus vai me amar? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, Deus não gosta de mim porque eu estou sofrendo. Ah, Deus não gosta de mim porque eu fui caluniado na igreja. Na igreja ninguém dá paz do Senhor para mim. Ninguém me abraça, ninguém me nota. Jesus falou que se alguém quiser seguir Ele, tem que negar o si mesmo. O si mesmo é uma construção que é feita a partir da ilusão, da gente achar uma coisa sobre nós que nós não somos, e querer agradar os outros, e querer também que os outros se agradem de nós e nos elogiem. Jesus mandou a gente abandonar esse serzinho, esse si mesmo, que na verdade é uma produção das nossas carências, das nossas vontades, do nosso ego, do nosso egoísmo. E Jesus está querendo com que a nossa mente seja renovada a partir de quem? A partir do Evangelho. De que agora eu não dependo de opiniões humanas. Porque a verdadeira opinião decorre daquele que pensa de mim. Quem é que pensa alguma coisa sobre mim que vale a pena levar isso em consideração? Deus. Como é que eu estou? Estou perdoado. Eu estou curado. Eu estou liberto. Eu não sou escravo. Eu sou filho de Deus. Em Efésios está escrito, já que nós somos filhos de Deus, nós devemos imitar a Cristo. Devemos imitar Deus como filhos amados. Não é uma obrigação. Servir a Deus a partir do Evangelho, quando eu compreendo o Evangelho, não é mais uma obrigação, é um prazer. Crente precisa ter prazer em Deus, ter prazer no Evangelho, ler o Evangelho e se maravilhar com o Evangelho. Chorar mesmo na presença de Deus. Por quê? Porque eu reconheço que eu não poderia sair do buraco em que eu estava. Eu não poderia me salvar. Mas Deus quis. Pela graça. Não pelas obras. A palavra de Deus diz que até a fé, para mim crer, é produzida pela graça. Eu não posso fazer nada para Deus me amar mais ou me amar menos. Ele me ama e pronto. Mas e daí eu vou viver agora fazendo o que eu bem entender? Não, jamais. Quem aceita essa mensagem do Evangelho vai viver uma vida de gratidão a esse Deus. Todas as nossas obras, repito, vai ser reflexo daquele do nosso relacionamento com Deus. Agora eu tenho paz com Deus. E a partir disso, a partir dessa amizade restaurada com Deus, que é o Evangelho, que é essa mensagem do Evangelho, porque o Evangelho traz essa mensagem de reconciliação, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, se não me engano, no capítulo 5, ele vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus, mediante Jesus Cristo. E não só isso, nós vamos ser comissionados para sermos também ministros de reconciliação. Então, assim como Jesus trouxe uma mensagem de reconciliação, agora nós também temos o dever de ministrar aos homens, convidando eles ao arrependimento. Eu quero fazer uma pergunta. Quando Deus tirou a relação de Deus com o povo de Israel, Deus primeiro deu a lei a Israel ou primeiro ele libertou do Egito? O que foi que Deus fez primeiro? Primeiro ele liberta, depois ele fala o que a gente tem que fazer. Primeiro traz a mensagem do Evangelho. Aí o Espírito Santo vem e faz com que a gente obedeça. Obedecer a Deus é efeito. É efeito da nossa justificação. Então, santificação também vai ser um efeito da nossa justificação. Não é obra humana, é obra de Deus. E ele diz, quem começou a boa obra, jamais vai acabar até aquele dia. E ele diz mais, que nós somos transformados de glória em glória. Não devemos esquecer dessa mensagem. A mensagem do Evangelho. Jesus veio, morreu por nós, suportou as dores por nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. E estamos sendo também. Nós somos libertos. Quando a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Cada vez que a gente se encontra com essa verdade do Evangelho, ela vai nos libertando de coisas que a gente nem sabia. Às vezes a gente achava, era o meu jeito. Mas aquilo acabava sendo uma forma da gente se orgulhar, e Deus estava querendo quebrar o nosso orgulho, que também é pecado. E o pecado, ele só é retirado da nossa vida, ele só é, nós só somos limpos por essa mensagem do Evangelho, que também nos chama a esse arrependimento. Ele mostra tudo o que ele tem para nós, e ele tem para nós boas coisas, porque ele é nosso Pai, e o Pai sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Essa é a mensagem para hoje. Que Deus abençoe a todos vocês, e que nunca esqueça, o Evangelho, ele nunca vai ser a mensagem que vai te iniciar e depois você vai abandonar essa mensagem. A mensagem não vai ser quando você se converte a Cristo. O Evangelho não vai ser somente essa porta de entrada. Depois, o Evangelho vai ser para os outros. Não, o Evangelho vai ser para nós cristãos, do início ao fim. Quando a gente abandona o Evangelho, sabe o que acontece? Abandonamos Jesus. E se a gente abandona Jesus, a gente vai querer bancar nossa salvação e não vamos conseguir. E aí, vamos viver um ciclo de pecado. Um ciclo de martírio. Um ciclo de sofrimento. E esse sofrimento, e esse ciclo de erro e sofrimento, só é quebrado a partir do momento que eu creio nessa mensagem, a mensagem do Evangelho, que Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo, não levando em consideração os pecados. Não estava levando em consideração os pecados, ele estava levando em consideração o sacrifício de Jesus na cruz, e nos tirou das trevas para a luz. Creia nisso e serás salvo.